deputado se referiu ao meu despacho de não admissão do projeto de lei apresentado pelo Chega, confirmo a não admissão. É um projeto de lei que procurava restabelecer a pena de prisão perpétua em Portugal, viola flagrantemente o artigo 30 da Constituição e, portanto, não admito, como não admitirei em nenhuma circunstância, projetos de lei que violem tão flagrantemente a Constituição da República Portuguesa. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Inicia a República Checa a sua presidência da União Europeia num dos períodos mais conturbados da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Por um lado, um conflito em larga escala e em pleno coração do seu território confronta hoje os povos europeus com um dos momentos mais desafiantes da sua história recente. Por outro lado, um processo inflacionário em risco de descontrolo, uma escassez alimentar e de matérias-primas preocupante e o custo a curto prazo insustentável dos combustíveis e de outras fontes de energia fazem temer o pior para a economia europeia. Tendo presente este quadro sombrio, os desafios para a presidência checa são grandes. Tanto mais que ela irá decorrer durante o período mais crítico da guerra, onde se agudizará a oscilação entre uma possível resolução ou uma inevitável escalada. Um período igualmente crucial para definir medidas, prioridades e ações que visem encontrar um caminho seguro que permita à União Europeia ultrapassar este momento de especial tensão e incerteza, não só económica, mas sobretudo geoestratégica. O lema para esta presidência, a Europa como uma tarefa, repensar, reconstruir, repotenciar, inspirado em Václav Havel, aponta para uma tarefa dura. Dura, mas necessária. E dificilmente inadiável. Que o caminho encontrado para a cumprir seja sólido, prudente e seguro, para o bem maior da Europa, mas sobretudo para o bem maior de todos os povos europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, a pergunta primeira é simples, é onde é que está o Sr. Primeiro-Ministro? Mais uma vez estamos a discutir assuntos europeus, a sua pasta, e o Sr. Primeiro-Ministro não está cá. Não é uma pasta a que nós o tínhamos obrigado, foi o Sr. Primeiro-Ministro que quis ficar com ela, mas sempre que vimos aqui debater assuntos europeus, o Sr. Primeiro-Ministro não está cá. E lamento, se já tinha outros compromissos, lamento, mas este debate não poderia então ter sido marcado para hoje. Sr. Primeiro-Ministro, esteve cá a semana passada no plenário das 5 perguntas sobre assuntos europeus que fiz, nem a uma respondeu. À Comissão de Assuntos Europeus, que é a pasta dele, e já tenho debatido infelizmente muito nisto, veio 0 vezes até agora. É uma comissão sem ministro, algo que incumpre o regimento, e ainda é mais grave no momento em que estamos, num dos momentos mais importantes da história recente europeia. E por isso, onde é que está o Sr. Primeiro-Ministro? Porque quando é para viajar pela Europa, colher os louros do estatuto de candidato em frente às televisões, temos o Sr. Primeiro-Ministro. Quando é para vir ao Parlamento, dar esclarecimentos aos deputados e responder às questões, vem sempre o Sr. Secretário de Estado. Quanto às prioridades da Presidência, que, volto a dizer, nunca foram discutidas sem o Ministro da Pasta, antes estava cá o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, nunca foi discutido sem o Ministro da Pasta. Dizer, obviamente, que a Iniciativa Liberal está totalmente de acordo com a primeira prioridade, relativamente à Ucrânia. Começo até por falar da quinta, que nos parece mais importante relativamente às instituições democráticas e aos valores europeus, que no documento vem e bem expressa não só os direitos no mundo físico, mas também no mundo digital, e é por aí que começo. Há uma proposta da Comissão Europeia relativamente aos abusos sexuais de menores online, obviamente um tema preocupante, mas a proposta, ao que faz na prática, é que as empresas de redes sociais sejam uma espécie de espiões policiais para os Estados, em que colhem monitorizam, fazem uma coletânea das informações de mensagens, chats, e-mails, pegam nisso tudo para não serem multadas e enviam para a Europol e para os Estados-membros. Nós, obviamente, estamos muito contra esta proposta. É uma grave violação do direito à privacidade, condiciona a liberdade de expressão, viola o direito à correspondência. Várias associações e partidos europeus já se têm manifestado contra isto. O nosso primeiro pedido era para que o Governo, em todas as instâncias europeias, se informe sobre isto e se manifeste contra, depois de ter, obviamente, estudado o assunto, porque os direitos são não só no mundo físico, mas também no mundo digital, como refere bem o documento da Presidência Checa. Quanto ao ponto 3, à defesa, dizer que concordamos também com as palavras que o Sr. Secretário de Estado já manifestou, temos de colaborar, obviamente, com a NATO para assegurar a defesa europeia, mas dizer que não podemos estar dependentes de países que constituem um grande risco geopolítico, como e bem definido no Strategic Compass. Países como a China e a Rússia, países autoritários, não podemos estar dependentes, sobretudo nas cadeias de abastecimento de tecnologia, desses tipos de países. Nós temos, ao longo dos últimos 2 anos, batido muito nisto aqui no plenário. O Sr. Primeiro-Ministro muitas vezes tem fugido. Hoje também não lhe posso fazer essa pergunta, mas gostaria de saber qual é a posição do Governo relativamente a esta temática da autonomia europeia. E acabo muito rapidamente, relativamente ao ponto 2, a prioridade energética, perguntar ao Sr. Secretário de Estado a Diretiva das Energias Renováveis. Estamos há 1 ano e pouco sem ela, a RED 2, ainda não foi transposta. Estamos na Europa a discutir a RED 3 e Portugal ainda nem sequer tem a RED 2 transposta. E por isso, o que é que anda o Governo a fazer nesta matéria e porque é que ainda não está concluído este processo? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. No âmbito das prioridades da Presidência Checa da União Europeia, deixamos alguns sublinhados, até considerando as intervenções que já foram feitas. Os objetivos que são assumidos nesta Presidência em matérias de energia ou de segurança energética são profundamente reveladores da defesa de interesses do grande capital, sem qualquer problema em substituir dependências energéticas existentes no momento, por outras, nomeadamente pelos Estados Unidos. São, aliás, secundarizadas medidas para a transição energética, o que é revelador de que não há pretensão em resolver efetivamente problemas de dependência energética dos Estados-membros da União Europeia. O redirecionamento da dependência energética de diversos países na União Europeia, e nomeadamente para os Estados Unidos, especialmente no que toca a combustíveis fósseis ou ao gás, com soluções mais caras e de maior impacto ambiental, desmascaram bem também as propaladas preocupações ambientais da União Europeia, e na prática não existem. A grande maioria do gás oriundo dos Estados Unidos da América é extraído através de fracking, uma técnica de extração de hidrocarbonetos polémica pelo seu impacto ambiental muito negativo, que aliás foi proibida em vários países da Europa, como no Reino Unido e mesmo em Espanha. E com o recurso a esta técnica, prevê-se que os Estados Unidos sejam o maior exportador de gás em 2022. Para o PCP, os problemas de dependência energética que temos também no nosso país não se resolvem transferindo esta dependência para outros pontos do globo. Exigem, sim, medidas e compromissos claros de promoção da produção nacional, de reindustrialização e, naturalmente, do controle público de setores estratégicos, como é também o setor das energias. Mas mais um sublinhado em relação a esta Presidência, nomeadamente perante o acentuado aumento do custo de vida e da falta de resposta aos problemas com que os trabalhadores e os povos se confrontam. A resolução destes problemas não é de todo uma prioridade desta Presidência, canalizando sim recursos para um maior investimento na capacidade militar, enquanto a perda de poder de compra e o empobrecimento alastram nos Estados-membros da União Europeia. Assinalamos também que o caminho assumido de aprofundamento do livre comércio e das relações transatlânticas com os Estados Unidos, a criação de maiores dependências com este país a nível de cadeias de abastecimento, a recuperação de acordos até agora bloqueados como o Mercosul, terão impactos devastadores para os trabalhadores, para as famílias e para as micro, pequenas e médias empresas, nomeadamente no nosso país. O aprofundamento do mercado único nas suas várias vertentes e, nomeadamente, nos serviços digitais é uma opção contrária aos interesses dos povos e coloca em causa soberanias. E nesta senda, a abordagem mercantilista dos dados em que se visa criar um mercado supostamente justo, mais não visa do que entregá-los às multinacionais para que com eles possam fazer negócio e obter lucros. Aliás, o acordo recentemente anunciado entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre o acesso a dados de cidadãos para vigilância e comércio é disso elucidativo, com menos garantias de proteção de dados, com mercantilização dos dados que é assumido de forma clara. Este acordo mais não visa do que fornecer dados dos cidadãos aos Estados Unidos para a utilização para fins comerciais. As prioridades desta presidência estão na senda das prioridades da presidência francesa, no âmbito do trio de presidências que inclui também a Suécia. É o aprofundamento do neoliberalismo, do militarismo e do federalismo, maior investimento na militarização e na cooperação com a NATO. Nenhuma referência, com exceção dos preços da energia, aos problemas que os trabalhadores e os povos se confrontam. Referências à inflação, mas nenhuma ao seu impacto nas condições de vida. Nenhum caminho apontado para os preços da energia, para os preços dos bens alimentares e de primeira necessidade, ou mesmo para a habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. É natural que a presidência checa se centre em torno da recuperação da Ucrânia. Conhecemos a proposta de uma nova ajuda de 9 mil milhões de euros e conhecemos os vários discursos inflamados de apoio a um povo que resiste. Recordo, no entanto, que a Ucrânia tem uma dívida externa pública de 54 mil milhões de euros, uma boa parte dela ao FMI, ao Banco Mundial e à Comissão Europeia, uma parte dela já atribuída depois da invasão da Crimeia, e nem por isso a Comissão Europeia deixou de exigir austeridade, privatizações, cortes de pensões e de apoios sociais. E por isso aquilo que lhe pergunto é se é desta que vamos ver Portugal a defender o cancelamento da dívida da Ucrânia, uma medida que sim poderia promover a sua recuperação. Uma segunda questão, Sr. Secretário de Estado, que vai marcar a nova presidência europeia. É essencial que se flexibilize e aceite a entrada de refugiados ucranianos na União Europeia, mas há duas evidências que não podem ser ignoradas. A primeira é a absoluta hipocrisia dos duplos estándares no acolhimento de refugiados de guerra. Os ucranianos são aceitos e bem, os sírios, iraquianos e afegãos continuam a morrer afogados, à fome e ao frio, em campos de concentração promovidos pela União Europeia. A segunda questão é a reabilitação de países que não respeitam o Estado de Direito, que têm políticas protofascistas, xenófobas e racistas ao serviço da política de contenção de refugiados da União Europeia. A Polónia, afinal, vai ter o PRR aprovado. O Parlamento Europeu não queria, a Polónia não respeita o Estado Democrático, não respeita a separação de poderes, mas vai ter o PRR aprovado. A Hungria ganhou um novo estatuto de aceitação, juntamente com a Polónia, pelo papel que desempenham agora na política de acolhimento aos refugiados ucranianos. A Turquia ganhou carta branca para perseguir e matar curdos, com o aval da NATO, para além dos pagamentos que recebe para conter refugiados. A Líbia é paga para conter refugiados em campos de concentração. E, Sr. Secretário de Estado, gostaria de lhe perguntar também se viu o que se passou em Marrocos, se viu o que se passou em Melilla, se viu dezenas de imigrantes, seres humanos, dezenas de pessoas a serem espancadas, a serem deixadas a morrer ao sol por forças policiais sem auxílio. Eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, se esta imagem lhe diz alguma coisa. Se corpos amontoados na fronteira dentro da União Europeia, depois de espancados e violentados por forças policiais marroquinas e espanholas, se esta imagem lhe diz alguma coisa. Porque quando o Sr. Secretário de Estado fala ali em cima de uma Europa solidária que não vacila, eu gostaria de lhe perguntar qual o valor de uma vida humana. E se me pode dizer que há vidas humanas que valem mais que outras, porque assim parece ser na União Europeia de hoje em dia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes. Eu, antes de mais, queria juntar-me e solidarizar-me com as palavras da Sra. Deputada Mariana Mortágua. De facto, a União Europeia não pode olhar para os refugiados como refugiados de primeira e refugiados de segunda. Toda a vida humana vale e tem a mesma dignidade. naquilo que nos traz aqui hoje das prioridades da presidência checa, nós gostaríamos de colocar duas questões muito concretas, porque de facto o facto de termos agora uma guerra e de efetivamente termos uma dependência energética da Rússia não pode levar a que existam retrocessos do ponto de vista ambiental. E, Sr. Secretário de Estado, uma das questões que nos preocupa é a forma como as prioridades da presidência checa procuram alcançar esta transição ou esta autonomia. Por um lado, querem conseguir